Fala pessoal, tudo bem? Começando o primeiro BTC News de 2023, espero que todos tenham tido boas festas aí de virada de ano. Vamos começar com essa notícia do Brasil Journal. Breaking, BV compra participação no Melius e tem opção de controle. Essa transação, ela ocorreu dia 30 de dezembro aos 45 do segundo tempo de 2022. Vamos entender por que o BV tem tanto interesse numa operação que, a princípio, nasceu como cashback. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, deixa eu começar só explicando para vocês por que existe uma ligação muito forte nessas operações de cashback com serviços financeiros. Vamos lá. A Melius, ela faz o famoso cashback, né? Então, o cashback, ele tinha duas formas ali de você conseguir operacionalizar essa transação. Então, vamos lá. Vou contar as duas aqui e as duas, eventualmente, elas têm muito a ver com produtos financeiros. A primeira é a seguinte, vamos lá. O que acontece? A Melius, ela vai tentar gerar lead para o site dos varejistas parceiros. Por exemplo, Nike, né? Então, ela vai oferecer assim, ó, se você comprar alguma coisa na Nike utilizando o link aqui na Melius, você pode, eventualmente, ter 10% cashback. Beleza, então o que vai acontecer? Primeiro tipo de transação. Lá no passado, você podia fazer da seguinte forma. Você entra no site da Melius, faz a transação. Não a Melius, né? Mas outros modelos de cashback, né? Você vai lá, compra pelo site ali do gerador de lead no site da Nike, beleza. Aí passa R$100, por exemplo. Então, comprei um produto de R$100. Aí eu cobro 20% de taxa da Nike. Então, a Nike está pagando 20% de taxa para o cashback, né, para a empresa que está fazendo o cashback, por causa do lead que ela conseguiu gerar. Beleza. O que ela vai fazer com esses 20%? No nosso caso, R$20. R$10 vai ser a taxa que ela cobra operacional, que ela vai usar para pagar as despesas operacionais, entre outras, e sobrar alguma coisa para a operação. Lucro. Tá? Lucro operacional. E os outros 10, Renato? Os outros 10 é o cashback que eu tenho que devolver para o cliente. Mas olha que interessante. Eu vou ficar com esse dinheiro ali no meu caixa. E aí eu vou criar algumas regras operacionais para ficar bastante tempo com esse dinheiro no meu caixa. Por exemplo, a partir do momento que a Nike confirmar que a transação saiu, depois de 45 dias eu libero esse dinheiro na sua conta. Então, o que a Melius vai fazer com esses 10 reais que ela vai ficar 45 dias ali operando, né, sem precisar disponibilizar isso para o cliente? Ela vai colocar, vai investir, vai gerar alguma receita financeira. Então, esse negócio é interessante porque tem um ciclo de conversão de caixa invertido e aí você consegue trabalhar o dinheiro do cliente por 45 dias, gerando resultado financeiro. Essa é a primeira forma operacional dessas primeiras operações de cashback. Provavelmente, como que a Melius faz hoje? Ela faz o seguinte, você entra por um link, né, no site da Nike, faz a compra na Nike, e a Nike, ela vai pegar lá 20%, por exemplo, da transação e vai depositar na conta da Melius, que é a taxa de serviço que a Melius cobra da Nike. Beleza. O que ela vai fazer com esses 20%? No caso, os 20 reais. 10 ela vai utilizar para pagar as despesas financeiras e gerar algum lucro operacional. Os outros 10 ela fica segurando ali no caixa da Melius para conseguir, eventualmente, gerar receita financeira para depois disponibilizar isso para o cliente. Entenderam? Tá? Então, por que isso é interessante para serviço financeiro? Porque qual que é a forma que você gera mais receita financeira com o dinheiro que você fica segurando do cliente? Sendo, né, uma operação financeira, podendo emprestar, podendo investir, assim, né, por diante. Então, por isso que essas operações de cashback são muito interessantes para serviços financeiros. Então, isso daqui é o porquê que o BV tem bastante interesse, né? Antes de a gente entrar na notícia aqui do Brasil Journal, deixa eu contar um pouco do histórico da Melius. E a tese da Melius em fazer a abertura de capital lá em 2020 foi justamente fazer as operações financeiras por conta própria. E eu vou mostrar para vocês que essa tese, ela não deu muito certo, por erro de execução, provavelmente, tá? Então vamos ver. Tudo começa lá em 2020, quando a Melius consegue fazer uma bela de uma abertura de capital. Então, para quem tá vendo aqui no YouTube, tá aqui, ó, dia 3/11/2020. Startup Melius emplaca IPO e levanta 601,7 milhões de reais. Então, ela conseguiu fazer uma bela de uma abertura de capital lá no final de 2020, encheu o caixa de dinheiro. Perfeito. O que que ela fez com esse caixa? Saiu fazendo aquisições. Para quê? Primeiro, para reforçar o negócio principal dela, que era o quê? Cashback. Então, aumentar a capilaridade de leads, entre outros. E a segunda, né, alavanca de crescimento, era criar o sistema financeiro, né, os produtos financeiros, operação financeira, para conseguir rentabilizar a operação de cashback. Então, ó, primeiro movimento. No Melius, um M&A mais importante que o IPO. O que aconteceu? Isso daqui foi no dia 26 de fevereiro de 2021. A Melius foi e comprou uma empresa internacional nacional de cupons. Então, ó, o Melius está comprando o site de cupons de desconto Picodi, sua primeira aquisição desde o IPO e uma transação que aumenta em mais de 30% a sua receita. Olha que interessante. É, a Melius, um pure play de cashback, pagou 120 milhões de reais em dinheiro por 51,2% no Picodi, que era uma empresa que fazia ali cupom de desconto ali na Europa. Perfeito. Então, primeiro, reforça, né, é o seu core business e começa, né, a ter um braço ali de expansão internacional. Então, essa foi a primeira coisa que a Melius fez. Depois, isso daqui lá no dia 3 de maio de 2021, Brasil Journal. Breaking. Melius compra Acesso Bank e dobra apostas em serviços financeiros. Desde 2019, a Melius já tinha uma parceria com o Banco Pan. Até para quem está vendo aqui no YouTube, está vendo aqui que é o cartãozinho da Pan. Isso em 2019. Então ela já tinha um parceiro ali para conseguir fazer essas operações financeiras, até para rentabilizar o dinheiro do cashback. E aí, quando ela compra o Acesso Bank, a princípio, né, ela vai começar a fazer isso in-house. Ah, então, ó, a Melius está pagando 324 milhões de reais pela companhia numa transação que envolve apenas troca de ações. Os acionistas do Acesso ficarão com cerca de 8% no Melius, que fechou sexta-feira valendo 4,1 bilhões na B3. Então, o que aconteceu? É. A Melius estava montando a sua estratégia de crescimento, primeiro reforçando o core business e já criando internamente as operações financeiras para conseguir aumentar a rentabilidade do cashback. E aí o que aconteceu com o valor das ações? Explodiu. Ah, então, ó, isso daqui foi lá mais ou menos em julho. Então, ó, vocês viram aqui, ó, que no começo, aqui no final de 2020, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 2,55. Aí ela deu uma bela de uma chicotada com toda essa expectativa de você conseguir juntar a operação financeira com a operação de cashback, chegou a ser R$ 12,33. Ah, então explodiu o negócio, né? Só que aconteceu, a partir de julho, vocês estão vendo aqui que a ação despencou aqui de uma forma absurda. Aconteceram duas coisas. A primeira é a tendência de aumento de taxa de juros, principalmente aqui no Brasil. Tá? E lá fora, a inflação já estava começando a dar sinais que ia começar a pegar. Isso ali no meio ali de 2021. A segunda foi o problema de execução, e esse eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui, ó. Aí começou aqui, isso daqui a Melius fez muito bem, ela aproveitou que as ações estavam em alta, o que ela fez? Ela fez um follow-on, né, para conseguir captar bastante dinheiro com o preço das ações lá na Casa do Chapéu. Então, ó, exclusivo, Melius atrás de IC, Constellation, Verde e Brasil Capital em follow-on. Isso daqui foi no dia 19/7/2021, no mês, né, do one-time high ali, em termos de ações. A oferta, que captou 1,16 bilhões de reais, foi ancorada pela Constellation e pela Brasil Capital. Fundo Soberano de Singapura, o DIC, Verdes também participaram, e investidores compraram a tese de serviços financeiros da Melius. Ah, então, aquela tese que eu criei, que eu expliquei para vocês ali no início do BTC News, o mercado estava comprando. Só que aconteceu, logo depois disso, ela divulgou os seus resultados dos primeiros 9 meses ali de 2021. E aí, o que aconteceu? Ela passou de lucro operacional para prejuízo operacional. Estão vendo aqui, ó? Então, ela estava com um lucro operacional aqui de 4,8 milhões, foi para um prejuízo de 10,8 milhões aqui. A receita aqui mais do que dobrou. Então, ainda estava sustentando aí um crescimento bom. No entanto, a empresa começou a dar prejuízo operacional. Isso daqui começou a preocupar alguns investidores. O que aconteceu desde então? Vamos lá? Aí, ó, vamos lá. Dia 19/11/2021, novembro. Melius encerra a parceria com o Banco Pan em cartões de créditos. Para quê? Para começar a internalizar essa operação. Que foi o que aconteceu e lá no dia 17, ali, 17 e 19, né? Então, ó, Melius dá o primeiro passo para entrar em serviços financeiros. O que ela começou a fazer? Vamos lá? Em seu primeiro passo para entrar em serviços financeiros e tentar reverter o mau humor do mercado dos seus papéis, que caem mais 60% desde o follow-on em julho, a Melius está começando a cadastrar usuários interessados em seu cartão de crédito próprio, que será lançado em janeiro de 2022. O cartão de crédito faz parte dos serviços financeiros que a Melius pretende lançar a partir de 2022 em carreira solo, sem a parceria que mantinha com o Banco Pan e que está chegando ao fim com a iniciativa própria. A estratégia da Melius inclui também um banco digital, com uma conta digital completa, com recursos como emissão de boletos, créditos, seguros, investimentos, PIX e compra e venda de criptoativos. Beleza, então essa foi aí a tese aí divulgada para o mercado lá em novembro, dado que os resultados financeiros estavam começando a preocupar ali o mercado financeiro como um todo. O que aconteceu? Infelizmente, o ano de 2021 ele fechou em negativo. Então, ó, a receita subiu para 263 milhões de reais contra 125, mais do que dobrou. Beleza. Mas o prejuízo aqui chegou a 67 milhões, prejuízo operacional, contra um lucro operacional de 28 milhões. E aí o que aconteceu? Começa o ano de 2022 e a gente já sabe, né? Guerra, etc., inflação, taxa de juros lá na casa do chapéu e ainda problemas ali na execução de internalizar essa operação financeira. Então vamos lá. Isso daqui, ó, notícia do dia 20/5/2022. Sem tirar o pé no M&A, Mérios faz parceria e abre nova via de expansão do portfólio. O que que aconteceu? Foi lá, comprou uma empresa para tradear criptoativos. Então, ó, a empresa está inaugurando uma nova avenida nessa direção, ao anunciar uma parceria com a Liq Fintech, que atua com ativos digitais e blockchain. Isso em maio. Galera, acho que vocês sabem o que aconteceu ali com os criptoativos em 2020, né? Inverno cripto, um monte de problema. Então, essa iniciativa também não foi uma iniciativa que virou, o resultado aí do negócio. Aí, quando a gente pega aí o resultado de 2022, dos primeiros 9 meses, que foi a última divulgação de resultados, a gente percebe que a receita já não dobrou, né? Então, ó, foi de 58 milhões aqui para 97 milhões, beleza, mas ainda está crescendo a patamares interessantes. No entanto, quando você pega aqui o prejuízo operacional, ele quadruplicou, passou de 10 milhões e 800 para 45 milhões. Então, o ano de 2022 também foi um ano onde a empresa continuou seu ritmo de crescimento, é uma taxa menor. Tá? Só que acelerou muito o prejuízo operacional. E aí, o que aconteceu? As ações foram lá para o chão. E aí começaram a pegar aquela Acesso Bank, que eles tinham mudado o nome para Bankly, e aí estavam pensando em, ao invés da gente fazer toda essa operação de investimento para criar todos os produtos financeiros, para sustentar, né, e aumentar a rentabilidade da operação de cashback, por que que a gente não faz uma abertura de capital do Bankly? E aí, ó, tá aqui, ó, valor econômico. Dia 24/10/2022. Mélios estuda segregar operações da marca Bankly e possível listagem, ou seja, faz uma abertura de capital ali da Bankly, fica como sócio minoritário, mas pelo menos você tem dinheiro suficiente para fazer estratégia de crescimento. Basicamente, o que a Mélios está fazendo é: vamos ter um parceiro ali, né? Então, ele já tinha um parceiro que era o Banco Pan. Quis fazer essa operação interna, desfez a operação ali, a parceria com o Banco Pan, para tentar fazer isso internamente. Viu que é muito complicado, não é fácil você criar uma operação financeira do zero. E aí, agora, estava tentando segregar esse negócio para ver se tinha dinheiro ou gente interessada no mercado para colocar dinheiro nesse negócio para conseguir fazer essa operação financeira de forma independente. Beleza. Só que aí o que provavelmente deve ter acontecido, eles viram que isso daí também não ia resolver o problema. Por quê? Porque você ter dinheiro não quer dizer que você consiga ter expertise, tá? E escala para conseguir fazer essa operação financeira ser rentável. Então, provavelmente o que aconteceu ali no dia 30/12/2022 foi a Mérios dando um passo atrás, falando o seguinte: olha, para fazer essa operação, a gente vai precisar de um parceiro que tenha expertise e escala em serviços financeiros. Agora vamos voltar para a notícia aqui do Brasil Journal. Vamos lá. O Banco BV comprou 3,85% do capital do Mélios e terá a opção de compra de comprar os 20% adicionais, que hoje formam um bloco de controle da startup de cashback. Uma operação que, se concretizada, transformará os fundadores da companhia em executivos. Basicamente, o BV está comprando as ações dos executivos fundadores. Vamos lá. A parcela inicial, 3,85, foi vendida pelo CEO Israel. A André Amaral, o diretor de estratégia, shopping e dados da empresa, e Lucas Marques, o diretor de recursos humanos. O preço da aquisição é de R$ 1,50. Né? Chegou a 12, hein, pessoal? Um prêmio de 27% em relação ao fechamento de ontem, que foi R$ 1,18. A Mélios vale 1 bilhão na bolsa. Lembra que ela já valeu 4,1 bilhão, né? Então, olha a destruição de valor. Vamos lá. Como parte da transação, a chamada de aliança estratégica entre as duas empresas, né, o BV também está adquirindo 51% do Bankly, o braço de soluções financeiras do Mélios, e poderá comprar os 49% restantes nos próximos 90 dias. A transação avalia o Bankly em um enterprise value de 210 milhões de reais. Abre aspas aqui. O Mélios queimava a caixa para fazer crescer sua divisão de serviços financeiros. Com a associação com o BV, passamos a ser asset light na nossa frente, diz o Israel. Ou seja, basicamente o que ele está falando é o seguinte: eu tinha uma parceria lá com o Banco Pan que não fazia, né, com que eu tivesse que fazer todo esse investimento, dado que o Banco Pan fazia essa operação financeira para mim. Tá? Quis internalizar, comecei a queimar caixa para caramba, então eu vou voltar, né, agora, só que eu não vou fazer com o Banco Pan, vou fazer com a BV. Tá? Basicamente foi isso que ele falou. Próximo, aqui, ó. O banco, que tem uma carteira de crédito de 80 bilhões de reais, passa também a ser o provedor de infraestrutura, funding e de produtos financeiros para startup, que passa a ser remunerada pela geração de clientes do BV. Além disso, o banco BV contratará o Bankly para adicionar produtos à sua oferta de serviços financeiros. Basicamente, o que vai acontecer? O BV, ele vai ser o parceiro, vai absorver essa operação financeira que foi criada ali dentro do Melius, talvez, né, nem tenha tido ali tanto sucesso e nem tenha tanta coisa assim que possa se aproveitar do Bankly em relação à operação do BV, mas você tem uma parceria direta com a Melius, ou seja, você vai conseguir pegar toda aquela operação de dinheiro antecipado do cashback para conseguir eventualmente usar isso como fund ali para você criar produtos financeiros e remunerar o Melius com uma taxa ali de serviço da do lead que foi gerado. Então, uma parceria estratégica que a princípio vai consumir muito menos caixa e que eventualmente vai conseguir dar uma rentabilidade melhor no dinheiro antecipado da operação de cashback para o Melius. Então eu acho que é uma boa operação que o Melius está fazendo e também vai ser uma boa operação que o BV está fazendo também. Vamos ver o que vai acontecer. Mas uma coisa que é importante a gente ver aqui nesse caso é o seguinte: às vezes uma aliança estratégica faz a operação ficar muito melhor do que você sempre tentar fazer as coisas internamente. Entender como se faz e estrutura essas alianças estratégicas é uma função primordial de um estrategista de empresa. E isso a gente analisa nos nossos cursos aqui dentro da BTC, tanto no Strategy and Finance Program para pessoas mais sênias, até como para o General Business Program para os nossos cursos de entrada ali para quem está entrando no mercado de trabalho. Então, entre no nosso site, né? Não deixe 2023 ser um ano que você vai postergar mais para frente ali o seu desenvolvimento profissional, perfeito? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço! Bom ano de 2023 a todo mundo. A gente se vê amanhã.